Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas retoma atividades em Santarém. Comandante estadual da Ronda Maria da Penha visita município do Careiro. Roraima gera mais de 700 novos empregos formais em março. E celebração marca a Semana Laudato Si 2026 na Arquidiocese de São Luís.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta sexta-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Amazonas, porque a comandante estadual da Ronda Maria da Penha esteve em visita no município do Careiro. A visita teve como objetivo ampliar estratégias de acolhimento a mulheres e acompanhamento desse público. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
A comandante estadual da Ronda Maria da Penha, Major Franciane, esteve no município de Careiro para uma agenda de alinhamento e fortalecimento das ações integradas de enfrentamento à violência contra a mulher. De acordo com a Major, o objetivo desta visita é ampliar estratégias de acolhimento e acompanhamento às mulheres.
E é uma grande satisfação estar aqui reunindo com a rede de atendimento à mulher aqui no Careiro Castanho para alinharmos procedimentos para fortalecer a rede de atendimento e proteção à mulher no estado do Amazonas. Então, quero deixar bem claro às mulheres do Careiro Castanho que nós estamos todas comprometidas com a segurança e o bem-estar da população em todo o estado do Amazonas.
Durante o encontro, foram discutidas ações coordenadas entre o município e o governo do estado, além do fortalecimento do trabalho preventivo e do atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade. A secretária da Mulher, Andresa Oliveira, destacou a importância de traçar melhorias no atendimento às mulheres do Careiro.
Traçando melhorias para as mulheres do nosso município, buscando novos horizontes, traçando planos aí para que a gente possa trabalhar em prol de vocês.
O diálogo foi importante para mapear ações estratégicas a serem desenvolvidas por cada órgão que integra a rede de proteção. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes terá programação de conscientização em Manaus. O evento acontece no próximo dia 18 de maio. Confira com Tânia Freitas.
A campanha Faça Bonito de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes acontece na próxima segunda-feira, 18 de maio, no Salão Rio Solimões, anexo ao Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. A programação inicia às 8h30 e contará com a atividades voltadas ao público infantil, além da participação dos bois bumbais de Parintins, Caprichoso e Garantido. A ação é organizada pelo Comitê de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Amazonas. Segundo a psicóloga e integrante da coordenação do comitê, Alcenir Pereira, a campanha busca conscientizar a população sobre a importância da proteção da infância e da adolescência.
Essa ação, esse ato, ele é voltado para as crianças e os adolescentes, né? Tem um local seguro, onde eles podem compartilhar, onde eles podem ser ouvidos através das suas brincadeiras, eles podem também ter essa parte orientativa, porque lá vai ter instituições que já trabalham nessa área, né? Então, o CRP, vai ter outras ONGs, né? O próprio governo que trabalha as ações. Então, esse ato vem justamente evidenciar a importância da gente falar diretamente com as crianças, não só para o público que trabalha com ela, mas ouvi-las.
O símbolo da campanha é a flor amarela, que representa o cuidado e a proteção de crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento.
O nome dessa flor é a gérbera, né? E ela foi escolhida justamente para evidenciar a primeira infância, né? O cuidado, o zelo, que não pode ser feito de qualquer jeito. Então, ela representa realmente a primeira infância, que a gente precisa cuidar, proteger. Senão, num toque a mais forte, a gente pode danificar essa flor.
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal de número 9.970, em memória do caso Araceli, crime ocorrido em 1973 e que marcou o país. A data reforça a mobilização nacional contra qualquer forma de abuso e exploração sexual infanto-juvenil.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas retoma atividades com foco no enfrentamento das mudanças climáticas. A primeira reunião do ano contou com a apresentação do IPAM, que destacou sobre o cenário climático para 2026 e planejamento de ações preventivas em Santarém. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os representantes do Comitê de Gestão de Riscos de Queimadas de Mudanças Climáticas, instituído pelo Decreto 1351 de 2025, reuniu pela primeira vez neste ano para dialogar sobre a retomada das atividades e discussão para estratégias de prevenção, controle e monitoramento ambiental diante dos desafios climáticos previstos para os próximos anos. Durante a reunião articulada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA, de Santarém, a equipe técnica do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, apresentou um diagnóstico sobre os impactos ambientais registrados nos últimos anos, com destaque para os cenários de 2024 e 2025, além das projeções climáticas para 2026. Cláudio Santarém, chefe de fiscalização ambiental da SEMA, destaca sobre esse levantamento.
Então, essa foi a primeira reunião do ano, né, que contou com a apresentação do IPAM, trazendo um histórico, né, fazendo um cenário do que ocorreu desde 2024 até esse início de ano, fazendo esse diagnóstico, na verdade, fazendo essa apresentação. E o objetivo dessa apresentação do IPAM foi justamente para mostrar e já vislumbrar o planejamento de ações preventivas deste ano de 2026. E de acordo com o que foi apresentado, esse cenário para 2026, ele não é preocupante, mas que requer atenção devido ao cenário de 2024. Nós tivemos 2025 que foi um cenário razoável, né? Foi, digamos assim, podemos colocar a palavra tranquilo, mas que em 2026 esse cenário pode mudar. Então, esse é o grande objetivo, fazer com que as instituições, as entidades, elas fiquem em alerta e já comecem a fazer os seus planejamentos, né, dentro das suas competências, seja na esfera municipal, estadual ou federal.
O planejamento do comitê prevê a continuidade das ações integradas, incluindo a finalização do plano de gestão, que iniciou no ano passado, e a elaboração de um plano de manejo do fogo, com apoio técnico do IPAM e demais instituições parceiras. A previsão é que os documentos sejam publicados no mês de junho, permitindo o início da execução das ações preventivas e de enfrentamento às queimadas no município. Participando do comitê, representantes de diversos segmentos, seja na esfera municipal e estadual, órgãos de segurança pública e fiscalização, que atuam em unidades de conservação, e a sociedade civil, como pontua Cláudio Santarém.
São vários segmentos, seja ela na esfera municipal, como a Secretaria de Meio Ambiente aqui do município, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os órgãos de segurança, que são importantes, a Companhia Ambiental da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, as Brigadas de Incêndio do ICMBio e do IBAMA, que atuam em suas respectivas unidades de conservação, além daquelas outras entidades que fazem parte da sociedade civil organizada.
Entre as competências do comitê estão elaborar e executar o plano de contingência de queimadas, mapear áreas de risco, promover campanhas educativas junto à população, coordenar ações de combate a incêndios florestais, monitorar focos de calor e emitir alertas, recomendar a decretação de situação de emergência, quando necessário, elaborar relatórios técnicos e articular essas ações com as políticas públicas voltadas à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, projeto fortalece revisão do acordo de pesca no Pará.
Ele veio morar entre nós. Jesus nasceu entre os que não têm lugar, entre aqueles a quem foi negado o lugar da acolhida e da hospitalidade. E nas casas, ele curou os doentes e cultivou relações de fraternidade, amizade, comunhão e confiança. A casa é o lugar da família, é o lugar onde Jesus continua desejando entrar e morar entre nós. O amor de Deus é inseparável do amor aos irmãos e é no contexto mais amplo da dimensão social da fé e da missão evangelizadora da Igreja que se entende o problema da moradia.
Ele veio morar entre nós.
Campanha da Fraternidade 2026. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
O período de defesa florestal 2026 termina em todo o Amazonas. A medida teve como objetivo reduzir impactos ambientais. Bruno Elander traz as informações.
O período de defesa florestal 2026 termina nesta sexta-feira em todo o estado do Amazonas, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Estado, IPAAM, com o fim da restrição às atividades de corte, arraste e transporte de madeira em áreas devidamente licenciadas poderão ser retomadas a partir deste sábado. A suspensão temporária das atividades esteve em vigor desde 15 de janeiro, sendo aplicada anualmente durante o período chuvoso na região amazônica. A medida tem como objetivo reduzir os impactos ambientais em áreas de maior sensibilidade ecológica durante o inverno amazônico. De acordo com o gerente de controle florestal do órgão, a analista ambiental Cristiane Bentes, 64 planos de manejo florestal sustentável terão as operações liberadas nesta etapa. Os municípios de Novo Aripuanã, Manicoré, Lábrea e Humaitá concentram a maior quantidade de planos desbloqueados. Para realizar o manejo florestal de forma legal, é necessário ter o documento de posse da terra. A partir disso, o interessado pode solicitar ao IPAAM a autorização prévia à análise técnica de plano de manejo florestal sustentável. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Águas do Tapajós apresenta resultados inéditos sobre a pesca e fortalece revisão do acordo no Pará. O monitoramento participativo realizado com pescadores, pescadoras e comunidades tradicionais tem gerado dados inéditos para orientar decisões sobre o uso sustentável dos recursos pesqueiros na região. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O projeto Águas do Tapajós da TNC Brasil apresentou na tarde desta quinta-feira em Santarém, no Pará, um acordo de pesca que contou com um processo estruturado de monitoramento participativo conduzido com o envolvimento de pescadores e pescadoras, comunidades tradicionais, universidades e órgãos públicos. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com o Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Baixo Amazonas, UMAPEBAN, Sociedade para Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente, Sapopema, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e a Universidade Federal do Pará, UFPA, atuando diretamente na construção dos acordos de pesca e em pesquisas sobre biodiversidade aquática. Nesse caso específico do acordo de pesca do Rio Tapajós, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e a Associação Tapajoara lideraram as discussões com as comunidades, enquanto a UFPA conduziu pesquisa de monitoramento com apoio técnico institucional do projeto e do próprio ICMBio. Lucilene Amaral, coordenadora de conservação, baseada em comunidades da TNC Brasil, destaca sobre a atuação do projeto no eixo de monitoramento e pesquisa.
Nós temos diversos eixos de atuação. Um deles é o eixo de monitoramento e pesquisa. E hoje, nesse evento, a Universidade Federal do Pará vai estar apresentando os resultados como uma devolutiva para as comunidades do monitoramento da pesca na região do Baixo Tapajós, na área do Acordo de Pesca do Rio Tapajós.
O monitoramento participativo também foi muito importante para fortalecer a capacidade das comunidades nas tomadas de decisão, incluindo os monitores locais, que foram jovens indicados pelas escolas da região, capacitados para coletar informações em campo, como pontuou Lucilene Amaral.
Também com a participação das comunidades, que são os principais atores interessados, né, nas regras do acordo, na eficiência, que esse acordo realmente dê certo. Então, é muito importante esse engajamento, esse processo de construção participativo. Então, foram ao todo 20 comunidades que estiveram sendo monitoradas, né? Mais de 1.000 pescarias foram acompanhadas e envolveu diretamente pescadores e estudantes destas comunidades que foram capacitados, treinados para fazer a aplicação desses formulários.
Um dos jovens que participou desse monitoramento foi José Ilson Maitapur, da comunidade Pinhel, que relata sobre essa experiência.
Para mim foi uma experiência muito boa, né? Uma coisa muito nova e importante para a gente como juventude, né? E levou meio de economia para a gente. E isso é uma iniciativa muito boa que teve do projeto. E além de visar os meios, né? para a gente lá no território, protegendo essas águas, ver quantos peixes tem, desembarque pesqueiro. A gente enfrentava muita dificuldade também com as geleiras, né?
Para Manuel Pinheiro, coordenador do MOPEBAN, os resultados desse estudo vão servir de base para outros processos que envolvem os acordos de pesca na região.
Esse projeto, inicialmente, para nós é um projeto piloto, né? Uma iniciativa inovadora, até porque aqui vai se discutir já o resultado, a partir de todo o monitoramento, quais são os resultados desse acordo de pesca aqui do Tapajós. E é claro, baseado em todo esse processo, como a gente tem diversos acordos de pesca em todas as regiões aqui do município de Santarém e outros municípios, então é claro, a gente já vai ter servir de base.
De acordo com Rodolfo Zalubasti, secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da SEMAS, a política dos acordos de pesca tem avançado no estado do Pará. Os resultados dos monitoramentos são exemplos disso. E a participação coletiva na construção desses documentos são o que demonstram a efetividade e garantia da proteção dos territórios pesqueiros.
A política tem avançado com bastante efetividade, já com resultados sendo demonstrados. E aqui eu acho que é justamente isso, é demonstrar um avanço. Na verdade, há possivelmente uma proposta que vai vir da associação e do ICMBio para que a gente revise algumas regras que foram definidas lá em 2022. Isso faz parte da construção, da evolução, né, a percepção também, né, como é que se deu no território. Portanto, essa revisão também é muito bem vista para que se adapte à realidade local e, claro, ao interesse dos próprios pescadores.
Implementado em 2020, o projeto Águas do Tapajós atua em uma das regiões mais importantes para a conservação da água doce na Amazônia. A bacia do Tapajós abrange quase 500 mil quilômetros quadrados de rios de águas cristalinas e sustenta um modo de vida de aproximadamente 2 milhões de pessoas. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado de Roraima gerou mais de 700 novos empregos formais em março e superou a média nacional. Os setores de serviços, comércio e construção civil impulsionaram o crescimento no mercado de trabalho no estado. Acompanhe com Lauane Gonçalves.
Roraima registrou saldo positivo de 751 novos empregos com carteira assinada em março de 2026. Segundo dados do novo CAGED, analisados pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento e Orçamento, o desempenho coloca o estado acima da média nacional no acumulado do ano. Foram 4.962 admissões e 4.211 desligamentos no período, resultando em crescimento de 1,34% entre janeiro e março, superior ao índice nacional, que ficou em 1,27%. Atualmente, Roraima contabiliza 86.447 empregos formais ativos, um avanço de 2,81% em relação ao mesmo período de 2025. Os setores de serviços e comércio lideraram a geração de vagas em março, com um saldo de 385 e 199 empregos, respectivamente. A construção civil também apresentou resultado expressivo, com 155 novos empregos. Segundo a coordenadora de Estudos Econômicos e Sociais da CEPLAN, Jadila Andressa, o desempenho colocou Roraima entre os estados com maior crescimento do Brasil nesses segmentos.
Roraima registrou crescimento acima da média nacional. Enquanto a média nacional, o crescimento registrado de 1,27% no estoque de trabalhadores, Roraima alcançou 1,34%. Na comparação nacional, Roraima se destacou ainda ao ocupar a segunda posição no ranking brasileiro de crescimento nos setores de serviço e comércio durante o mês de março. Outro destaque foi o desempenho da construção civil no acumulado de 2026, colocando o estado na quinta posição nacional em crescimento do setor.
Boa Vista liderou a geração de empregos formais entre os municípios, com um saldo positivo de 693 vagas, seguida por Mucajaí, com 28 novos postos de trabalho. Ao todo, 10 dos 15 municípios do estado registraram saldo positivo em março. O levantamento também aponta avanço na inclusão de mulheres e jovens no mercado formal. As mulheres lideraram o saldo de empregos no período, com 459 vagas, enquanto os homens registraram 292 vagas. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o saldo foi de 331 empregos gerados, o maior entre todas as faixas etárias analisadas. Trabalhadores com ensino médio completo, com concentraram o maior número de admissões, com um saldo de 514 vagas. As ocupações com maior saldo positivo em março foram faxineiro, auxiliar de escritório, auxiliar de logística, assistente administrativo e recepcionista. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Jornal Amazônia é Notícia, onde a comunicação vira resistência e os lutadores sociais são protagonistas.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus vai disponibilizar cerca de 100 padres para atender confissões durante a programação de Pentecostes no próximo dia 24 de maio. A ação acontece no Sambódromo e faz parte da preparação espiritual dos fiéis para uma das celebrações mais importantes da Igreja Católica. A iniciativa começou no ano passado, durante o ano jubilar, e teve grande participação dos católicos, como explica a irmã Esther, da comunidade católica Semente do Verbo e integrante da equipe da Secretaria dos Movimentos e Novas Comunidades.
A iniciativa começou no ano passado, por ocasião do ano jubilar, e vimos uma adesão muito bonita do povo. Muitas pessoas puderam viver um Pentecoste realmente novo, não apenas uma reunião física, mas um verdadeiro retorno à união com Deus através da graça do sacramento. E escutamos isso de testemunhos do povo de Deus. Também foi partilhado dentro do Conselho de Pastoral, consultado, e houve o incentivo de muitos para que essa iniciativa continuasse. E quem sabe, com a graça de Deus, ela não se torna uma bela tradição do nosso Pentecoste daqui na Arquidiocese de Manaus.
No sacramento da confissão, os fiéis reconhecem os pecados cometidos e recebem o perdão por meio do sacerdote. Além disso, a igreja orienta que cada pessoa faça um exame de consciência com reflexão sobre atitudes e comportamentos.
A confissão é um encontro com a misericórdia de Deus. Jesus disse aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. É Cristo quem continua hoje restaurando os corações através do sacramento. O Catecismo da Igreja, ele nos ensina que na confissão recebemos o perdão de Deus e somos reconciliados com ele e com a igreja. Por isso, mais do que um rito, né, confissão é a graça de recomeço, de cura, de renovação interior. E especialmente em Pentecostes, é tempo de abrir o coração à ação do Espírito Santo.
As confissões acontecem das 14 às 16 no espaço montado embaixo da ferradura do sambódromo, na parte de trás do palco. Já a celebração da solenidade de Pentecostes começa às 17 horas no Centro de Convenções Sambódromo. Durante a programação, a Arquidiocese também vai arrecadar 1 quilo de alimento não perecível para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Com informações de Rafaela Amorim. E a Arquidiocese de São Luís vai abrir a Semana Laudato Si 2026 com uma celebração solene neste domingo. O momento que busca mobilizar a comunidade católica se estende até o dia 24 de maio. Mais informações com Emanuele Araújo.
A Arquidiocese de São Luís do Maranhão inicia oficialmente neste domingo, dia 17, as atividades da Semana Laudato Si 2026. A abertura será marcada por uma celebração eucarística solene no Santuário Nossa Senhora de Nazaré, às 17 horas, localizado na capital maranhense. A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Gilberto Pastana, com o tema Da Esperança à Ação. A edição deste ano celebra o compromisso ecológico global, inspirado na encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado com a casa comum. O reitor do Santuário de Nazaré, Padre James Serrão, explica mais detalhes sobre a mobilização.
Somos convidados a uma grande mobilização e reflexão para passarmos da esperança à ação concreta no cuidado com a casa comum. Todos são convidados para esta celebração, ao mesmo tempo, a ações concretas. São respostas ao clamor da terra e, ao mesmo tempo, os pobres da terra são os mais afetados com a poluição, com a degradação do meio ambiente, com riscos à saúde. Então, somos convidados a uma perspectiva não de uma cultura do descartável ou de uma sociedade do desempenho, mas uma economia ecológica. É uma mudança de paradigma, uma mudança que nos impõe a um estilo de vida mais sustentável, a uma educação mais ecológica. Então, todos nós somos convidados e estamos implicados, toda a sociedade, as entidades, as instituições, famílias, organizações, paróquias, dioceses, religiosos e religiosas, todos estamos convidados a participar desta grande semana.
O momento busca mobilizar a comunidade católica local para transformar ações em atitudes práticas voltadas à preservação ambiental e à justiça social. A celebração dá início a uma programação intensa que se estenderá até o dia 24 de maio. Ao longo da semana, a Arquidiocese promoverá debates e rodas de conversa. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A perícia da usina de Belo Monte. A Procuradoria da República em Altamira inicia as tratativas para a maior perícia de etnorreparação da Amazônia. Serão aferidos os impactos da usina hidrelétrica de Belo Monte numa área de 5 milhões de hectares, envolvendo 11 terras indígenas e 9 etnias. Também será avaliado o Programa de Saúde e de Proteção Territorial das Terras Indígenas Paxamba e Cachoeira Seca, onde haverá uma auditoria externa independente para rastrear os vultosos recursos que foram gastos sem que atingissem sua finalidade mitigadora. A Norte Energia S.A., concessionária da usina Belo Monte, voltou-se contra a perícia. Porém, tanto a Justiça Federal em Altamira quanto o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinaram a sua realização. A perícia será então realizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBBC, o que garante independência e neutralidade, distanciando-se de estudos financiados e geridos pela própria empresa interessada. A expectativa de que esta seja a maior perícia socioambiental do Brasil, o que pode levar a medidas de mitigação e compensação também só comparáveis aos desastres de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. Isso porque é notório que a usina produziu impactos socioambientais que não foram previstos no licenciamento. Agora, chegou a hora de identificar, medir esses impactos e responsabilizar as instituições pela reparação. Oxalá seja um precedente importante a todo o empreendimento na Amazônia que esconde os impactos socioambientais em seu planejamento. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.452 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Daniela Pantoja, Tânia Freitas, Bruno Elander, Laone Gonçalves e Anderlei Oliveira. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você uma boa noite e um excelente final de semana.